Essa é uma taxa comparável internacionalmente, uma taxa de juros prime, ou seja, para empresas de primeira linha, né, também do pico 17,5% em agosto de 2011, está hoje na faixa de 12,4%. Em relação aos fatores de sustentação ainda presentes, né, nós falamos dos impulsos, agora falando já um pouco de algumas variáveis que, digamos, sustentam essa aceleração da economia no ciclo econômico. Temos as taxas de desemprego em nível historicamente baixo, a economia continua gerando empregos formais, a renda do trabalhador está em ascensão, logo a massa salarial expande nos últimos 12 meses, veremos em seguida, o crédito também dá sustentação a isso. Ou seja, há fatores importantes que sustentam a demanda no período à frente, certamente com repercussões sobre a economia. Taxa de desemprego à esquerda, no nível recorde de baixa, 5,4%, dado de julho de 2012, e a geração de empregos formais, na casa aí do 1 milhão e 200 mil empregos gerados nos 12 meses, encerrados em julho de 2012. Nesse gráfico, nós temos o pessoal ocupado na linha azul, crescendo 2% nos últimos 12 meses. Não, perdão, no período de janeiro a julho deste ano, em relação a janeiro a julho do ano passado. Nós temos o rendimento real, ou seja, o rendimento nominal descontado da inflação, crescendo na faixa de 4,3% no período de janeiro a julho, comparado com o mesmo período do ano passado. Logo, a massa salarial real, combinação do emprego com a renda, vem crescendo na faixa de mais de 6%, 6,3% neste período. Ou seja, é um crescimento significativo, importante para sustentar a demanda, que, diga-se passagem, mesmo na fase pior do ciclo, primeiro e segundo trimestre deste ano, a demanda se manteve bastante resiliente na economia brasileira. Isso reflete-se aí nas vendas ao varejo, que vem crescendo, na venda varejo geral, crescendo 7,5% nos últimos 12 meses, um crescimento robusto. E o varejo, o comércio ampliado, incluindo automóveis e construção civil, um crescimento de 5,6% nos últimos 12 meses. Nós vemos aí uma aceleração no período mais recente, que reflete aí a recuperação da demanda e das vendas e da produção setor automotivo brasileiro, reagindo à economia em geral, mas em particular às políticas que foram adotadas nesse período. Indústria, na visão do Banco Central, há um ambiente hoje mais favorável para retomar a produção, os estoques em níveis mais adequados, veremos em seguida, melhores condições de competitividade. E já temos aí alguns sinais iniciais de recuperação moderada da produção na indústria. Confiança dos empresários em alta, nível de utilização da capacidade na indústria volta a subir, produção em crescimento nos últimos meses e o crescimento do emprego industrial, confirmado inclusive por números divulgados hoje em relação ao emprego na indústria. Nesses quatro quadrantes, temos começando lá em cima os estoques da indústria, que se reduziram desde o pico, lá do terceiro trimestre, quarto trimestre de 2011, vem se adequando, concorre no período mais recente também a redução dos estoques da indústria automotiva, que vinha mantendo esse número elevado. No gráfico de cima à direita, tem a evolução da confiança da indústria, depois de uma queda importante ao longo de 2011 e início de 2012, nós vemos alguma recuperação na margem, né? Alguma recuperação. O mesmo pode-se dizer para a utilização da capacidade, no gráfico abaixo à esquerda, que também começa a apresentar um preenchimento maior pela produção da capacidade instalada na indústria brasileira. E o nível de empregos industriais recuperando também um pouco no período mais recente, apesar de estar aí em níveis ainda elevados, né? O mercado de trabalho passou bem pelo momento mais desfavorável do ciclo econômico e continua aí no período mais recente apresentando dados um pouco melhores, inclusive. relação à agropecuária, a produção de grãos, como eu falei no resumo inicial, deve bater um novo recorde em 2012. Tivemos lá os fatores climáticos adversos no primeiro trimestre, que afetaram de forma expressiva a produção agrícola, fazendo, inclusive, com que o PIB agropecuário no primeiro trimestre de 2012 recuasse 8,5%. Né? A produção no segundo trimestre já apresenta uma significativa recuperação em relação àqueles níveis da crise. Né? Em relação ao plano safra para o ciclo 2012-2013, o montante de recursos para financiamento desse plano safra já é 7,5% superior ao plano safra anterior. Aqui um gráfico também resumindo então o que eu acabei de falar em relação ao PIB agrícola, depois de uma contração significativa no primeiro trimestre, é o primeiro trimestre contra quatro trimestres antes, ou seja, o primeiro trimestre do ano anterior, e essa recuperação já ocorre no segundo, e nós, nas perspectivas do mercado, são participantes do mercado, de novo, a nossa pesquisa Focus, apontam aí uma recuperação do PIB agropecuário à frente. Em relação aos recursos que eu mencionei há pouco, nós vemos a evolução dos recursos para o plano safra 2012-2013, um incremento aí de 107 para 115 bilhões de reais na programação. E ali eu ofereço às senhoras senadoras e senadores a discriminação desses valores programados para este plano safra 2012-2013. Em relação ao terceiro setor olhando a economia brasileira pelo lado da oferta, depois de falar de indústria e agricultura, o setor de serviços, a mensagem que eu gostaria de deixar é simplesmente, bom, reconhecendo um fato estilizado, que ele vem crescendo a taxas mais elevadas que a economia brasileira nos últimos 10 anos, isso reflexo da própria transformação econômica e social do país, com cerca de 40 milhões de brasileiros ingressando na classe média, demandando serviços e a oferta de serviços reagindo. Mas, olhando para frente, nós esperamos que o PIB, o produto interno bruto do setor de serviços, ele comece a evoluir de forma mais alinhada com o restante da economia, ou seja, não esperamos taxas de crescimento tão diferentes para o setor em relação ao conjunto da economia. Esse é o quadro do que aconteceu recentemente, primeiro trimestre, os serviços em azul e segundo trimestre também, e o PIB total em vermelho. Só ilustrar o ponto que eu fiz há pouco. Bom, a segunda parte da apresentação, inflação, eu gostaria primeiramente de resumir a nossa visão, a visão do Banco Central, de que convergência ao centro da meta continua ocorrendo, de forma não linear, sujeita aí a desvios transitórios na trajetória de convergência. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre o que tem ocorrido no curto prazo e quais são as perspectivas na nossa visão. Bom, no curto prazo nós estamos lidando, no Brasil e no mundo eu diria, no Brasil tem alguma questão particular, mas estamos lidando com um choque de commodities agrícolas, ocasionado principalmente por problemas climáticos em áreas produtoras nos Estados Unidos, somente na meados deste ano. No front doméstico, nós tivemos também uma instabilidade dos preços dos produtos in natura. Né? Não são as commodities, são os produtos in natura que têm refletido uma inflação mais elevada no curto prazo. O cenário internacional, a nossa visão, apesar desse viés inflacionário no curto prazo, no médio prazo, em função da própria economia global, está crescendo abaixo de sua média histórica e deverá fazer nos próximos 2 anos, o cenário, na nossa visão, no médio prazo, continua sendo desinflacionário, com repercussões sobre o país também. Em relação à inflação no Brasil, nós vemos o curto prazo afetado pelos choques de oferta, associado a esses eventos climáticos, domésticos e externos, mas mantém sinais favoráveis em prazos mais longos. Só para ilustrar, então, antes do crescimento do preço das commodities e dos produtos in natura, nós tínhamos uma expectativa de inflação que estava convergindo de forma bastante consistente para o centro da meta, né, até a pesquisa Focus de 6 de julho, ou seja, antes de haver digamos, a conclusão de que estávamos enfrentando o choque de oferta, essa convergência da inflação estava se dando, as expectativas de inflação estava se dando de forma bastante consistente. As nossas próprias projeções no relatório de inflação de junho indicavam uma projeção de IPCA de 4,7% para este ano, ou seja, ao redor do centro da meta. Esses choques desfavoráveis, né, o preço da internacional das commodities agrícolas sobe 14% entre o dia 21 de junho e 19 de julho, e o preço dos produtos in natura aumentam 14% entre junho e agosto deste ano. Então, são esses dois episódios que eu gostaria de explorar um pouquinho na apresentação, que são questões de curto prazo que vem afetando a inflação no Brasil e no mundo. Bom, então essa era a expectativa antes dos choques, você via essa convergência, inclusive, nas previsões do mercado. Como eu falei, as nossas projeções eram ainda mais próximas do centro da meta, 4,7% no relatório de inflação de julho. Ocorre este choque, eu chamaria atenção para o lado direito desse gráfico, ou seja, aquela perninha onde tem a seta verde. Nós estamos vendo aí a variação do ICBR, que é um índice de commodities do Banco Central, que pega o índice de commodities internacional e ajusta para a estrutura de consumo do nosso índice de preço ao consumidor, IPCA. Então, nós vemos aí uma puxada, como eu mencionei na lâmina anterior, uma puxada no preço das commodities agrícolas da faixa de 10,5% nesse período de junho a agosto de 2012. Quando olhamos para o lado esquerdo, vou voltar nessa figura, é um choque bastante diferente daquele que foi o choque de segunda metade de 2010 e início de 2011, onde o crescimento do preço das commodities se deu de uma forma bastante acelerada num período relativamente longo. Bom, saindo das commodities agrícolas, indo para os produtos in natura, tomate, cenoura, batata, etc., ovos, nós vemos também no acumulado de 12 meses um crescimento na inflação desses produtos, dada a instabilidade no regime de chuvas, né, que afetou a colheita de importantes produtos aí do que os economistas chamam de alimentos in natura, que tem um peso relevante na inflação, reflete nos números da inflação brasileira. A boa notícia em relação aos preços in natura é que eles oscilam muito, né? Então, nos últimos 5 anos, nós vemos, eles sobem muito, mas também caem bastante, né? Então, os preços in natura, pela própria natureza desse tipo de produto, têm oscilações fortes de preço. Então, essa questão dos preços in natura, ela vai e volta, não deve ser objeto de, digamos, de grande preocupação, além da conta, em relação à inflação. Ele tem essa dinâmica. Essa dinâmica ela é respeitada, tem uma regularidade estatística, é só olhar, não precisa fazer uma regressão, só olhando essa figura nós vemos essa regularidade. Então, em relação a ele, é isso. É como eu tinha mencionado, quer dizer, depois do início desse choque de oferta, tanto de commodities quanto de produtos in natura, nós vimos uma revisão para cima da perspectiva de inflação. Isso tem afetado a inflação e a expectativa no curto prazo. Bom, comparado ao choque de commodities de 2010, 2011, esse choque de 2012, né, até o momento, ele tem se mostrado um choque localizado, né, são três, essencialmente duas ou três commodities agrícolas importantes, né, ele deve, na nossa visão, e na visão também de outros bancos centrais e organismos internacionais, deve ter uma duração mais curta. Nós vimos já uma virada dos preços, uma estabilização e virada dos preços no período mais recente, certo? E deve ter uma magnitude menor do que foi lá atrás, 2010, 2011, que está ainda fresco na memória, o tipo de repasse que teve para a inflação. Né, o comportamento das cotações internacionais apontam, dão sustentação a essa visão, e outras instituições, tanto o Federal Reserve, outros organismos multilaterais, têm também, digamos, classificado esse choque agrícola como temporário e de efeitos relativamente contidos. Então, aí só comparando os dois, nós vimos lá naquele período, lá 2010-2011, uma variação muito forte, muito rápida, chegou a 72%, depois um recuo ao longo de 2011 e início de 2012, e aqui na ponta nós vemos esse novo choque, 10,5%, ambos medidos em moeda estrangeira, em dólares, usando o índice do Banco Central de Commodities. Bom, como conclusão, acho que a convergência para o centro da meta se dá, vai continuar no país, de forma não linear, sujeita aí a reversões pontuais e temporárias, na nossa visão. O cenário internacional apresenta esse viés de curto prazo inflacionário, porém, no médio prazo, ele deve contribuir para a inflação ficar sob controle até reduzir globalmente. As políticas de oferta, as várias políticas de oferta que vêm sendo anunciadas pelo governo, tendem sim a contribuir de forma importante para a redução dos custos de produção, ou seja, uma política de oferta, de ampliação da oferta, redução dos custos da indústria, do setor de serviço e agricultura, e, na nossa visão, ajudar a conter as pressões de preços no médio prazo no país. Já algumas considerações finais, queria só revisar alguns dos aspectos. O Brasil apresenta essa estrutura macroeconômica bem testada, com suas reservas que têm ajudado o país a navegar com segurança esse cenário internacional de maior volatilidade e instabilidade. O ritmo de atividade econômica será mais intenso neste semestre e no ano próximo. Inflação, trajetória para a meta, de forma não homogênea. E as reformas adotadas vão, certamente, contribuir no processo de crescimento sustentável nos próximos anos, ou seja, crescimento mais vigoroso com inflação sob controle. O Banco Central, naturalmente, sempre estará vigilante para atingir seus objetivos, mas não deixa de reconhecer a importância das políticas de oferta que estão fora do escopo das medidas que o Banco Central tem entre seus instrumentos, mas certamente ajudam o trabalho de estabilização econômica e de crescimento sustentável da economia. Em termos de resultados, só um critério aí bastante concreto e objetivo: as captações brasileiras, o custo das captações. Nós vemos esse título da dívida externa brasileira, o global 2021, com uma redução do custo expressiva ao longo dos últimos 2 anos. O mercado secundário hoje mostrando aí uma taxa de 10 anos na faixa de 2,3% em moeda estrangeira para o país, ou seja, com um pequeno spread sobre outras economias globais, economias do G3. Né? Houve essa emissão recente de tesouro que ilustra bem, digamos, o momento da economia brasileira, a confiança que os investidores internacionais depositam nas perspectivas de crescimento e estabilidade da economia brasileira. Foi uma emissão global 2023, em setembro deste ano, este mês, portanto, de 2,7% de juros anuais para um papel aí de mais de 10 anos. Em relação ao investimento estrangeiro, continua bastante forte na economia. Nos últimos 12 meses, cerrados em julho, o volume de investimentos diretos no país está na casa dos US$ 66 bilhões. Se nós olharmos para a região da América Latina, nós veremos o segundo colocado em atração de investimentos, que é o México, segunda maior economia da região, atraindo menos de US$ 20 bilhões. Isso dá um pouco da dimensão do país e da sua capacidade de atração de investimentos para o setor produtivo. Para finalizar, tudo isso para, digamos, continuar tanto a estabilidade da economia, a estabilidade monetária, quanto as perspectivas de crescimento sustentável nos próximos anos, digamos, sustentam esse processo de redução da pobreza, redução das desigualdades no país. Acho que podemos legitimamente pensar que esse processo continua no presente e continuará nos anos vindouros. Bom, eram essas as informações que eu gostaria de passar antes de iniciarmos o debate. Senhor presidente, muito obrigado pela oportunidade.
Muito obrigado, ministro Tombini, pela exposição absolutamente didática, muito clara, como sempre. E eu quero passar a palavra para a senadora Ana Amélia, a primeira senadora inscrita.
Caro presidente Delcídio Amaral, da mesma forma, a gente ouve o presidente Alexandre Tombini e vai para casa mais tranquilo, né? Não só pela forma como ele explica, mas pela confiança que ele transmite na crença de que, de fato, a nossa economia está engrenando e caminhando. Queria cumprimentar também não só o presidente do Banco Central, mas também o doutor Carlos Hamilton Vasconcelos Araújo e o doutor Altamir Lopes, os diretores que acompanham o presidente. Eu